Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 590 do podcast do Atletas Low Carb. Eu sou o André Burgos e hoje temos algo realmente especial preparado para vocês. Hoje vamos mergulhar fundo no mundo da saúde e nutrição. E adivinhem quem está aqui conosco? Ninguém menos do que o incrível Dr. Fernando Bastos. O Dr. Fernando é um verdadeiro especialista de peso. Com sua vasta experiência em urologia, andrologia e nutrologia, ele traz uma visão única para a nossa conversa. E cá para nós, posso dizer que essa é uma oportunidade imperdível para aprender com quem realmente sabe. Falamos sobre proteínas, aquela parte essencial da dieta que muitas vezes gera dúvidas. O Dr. Fernando nos mostrou como a proteína não é apenas para atletas, mas para todos nós que buscamos saúde e bem-estar. E a carne? Ah, a carne! Será que ela é nossa amiga ou vilã? O Dr. Fernando nos guiou nessa jornada e ensinou como fazer escolhas inteligentes. E a gordura saturada? Preparem-se para uma discussão esclarecedora. Nem toda gordura é igual, e o Dr. Fernando nos mostrou como fazer escolhas conscientes. Carboidratos e energia? Como equilibrar essa equação? Bem, o Dr. Fernando nos deu insights valiosos para você não cair em armadilhas. E, claro, não podemos esquecer do jejum, essa tendência que ganha força e gera muitas dúvidas. O Dr. Fernando nos contou tudo o que precisamos saber. Por fim, exploramos as doenças metabólicas, como a alimentação pode ser nossa melhor aliada na prevenção do tratamento. Bem, o Dr. Fernando nos guiou nessa jornada. Então, pessoal, preparem-se para uma conversa transformadora. Pegue seus fones de ouvido, ajustem os volumes e vamos começar.
Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Atletas Low Carb. Hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2024, estamos iniciando Maria Vitória B, uma live com o convidado de peso, Dr. Fernando Bastos, MV.
Com certeza, muito boa noite, pessoal, boa noite, Dr. Fernando. É um prazer pra gente te receber aqui, né? Eu já declarei lá no meu Instagram, vou declarar de novo, sou sua fã, adoro seus posts, adoro seu conteúdo. E para a gente é realmente um grande prazer te receber aqui. Seja bem-vindo.
Seja muito bem-vindo, doutor.
Obrigado, André, obrigado, Maria. É um prazer para mim estar aqui, falando com todo esse pessoal que segue vocês também, né? E eu também me inspiro muito na história de vocês, também admiro muito vocês dois, né? Vocês dois são guerreiros aí, transformaram a vida de vocês e utilizam tudo que vocês implementaram nas vidas privadas de vocês para melhorar a vida das outras pessoas. E isso é muito nobre, isso é muito bonito, e eu estou aqui à disposição para tentar transmitir, né, um pouquinho da minha experiência clínica para também tratar os pacientes de transtornos metabólicos, que hoje em dia é uma epidemia, né? Infelizmente, boa parte da população hoje se encontra com doenças metabólicas e a solução para isso, sem dúvida nenhuma, não está nas farmácias, né? Está nos hábitos. E é isso que a gente precisa conversar. Essa conversa é dura muitas vezes, para muitas pessoas pode parecer um pouco radical, mas na verdade não tem nada de radical ou restritivo. Na verdade, é uma conversa nutritiva.
Boa. Agora, para você que está chegando aqui agora, vá deixando boa noite, bom dia. Se você estiver aqui acompanhando a gravação no podcast, no YouTube, no Instagram, a turma está chegando. Celina, boa noite. Quem tiver dúvidas sobre proteína, principalmente, comida de verdade, gordura saturada, tudo que envolve a proteína animal, vai deixando aqui. Questões metabólicas, tá? Ela diz boa noite. Gisela, boa noite. Olha só, a gente falou um pouquinho de exercício, Dr. Fernando, um pouquinho antes a gente estava conversando aqui. O Ramones, por exemplo, ele correu uma maratona 2 horas e 48 em jejum, sem tomar nenhum gelzinho de carboidrato. A gente chegou a bater um papo com ele aqui, com um resultado muito acima da média, tá? De atletas amadores. A Kali, boa noite. Franklin Gills, a turma está chegando. Deomedes, boa noite. Doutor, para quem está chegando aqui agora, ainda não conhece o Dr. Fernando, fala aqui para a gente quem é o Dr. Fernando, onde mora, o que faz, o que come, qual a especialidade, se apresenta aqui para a gente.
Bom, eu sou médico, né? Você me gosta de perguntar qual é que é a tua especialidade, tá, Fernando? Eu, acima de tudo, a minha especialidade é cuidar das pessoas. Mas eu também tenho uma formação tradicional, sou médico, fiz pós-graduação em cirurgia, então sou cirurgião, sou especialista em cirurgia, fiz outra pós-graduação em cirurgia em urologia e andrologia, sou urologista, e sou pós-graduado em nutrologia pela USP de São Paulo, pela USP de Ribeirão e também pelo Albert Einstein. E a minha paixão, na verdade, é entender por que que nós, como civilização, adoecemos e por que que a medicina se especializou em manter doentes vivos e não... Porque como civilização nós deixamos uma lacuna, na verdade, né, nessa questão e passamos a nos transformarmos numa população de pessoas doentes. E isso passa pela questão da nutrição, passa pelas questões relacionadas aos hábitos de vida, passa por questões relacionadas às interferências que nós criamos no planeta nos últimos, de forma mais acelerada, né, nos últimos 150 anos e nos afastamos da maneira e do nosso lar, ou seja, daquele ambiente original, que eu cito no livro Ciclo Original. Então, moro em Porto Alegre, sou casado com a doutora Tiana Burma e tenho duas filhas.
Duas filhas. Doutor, também brigou um pouquinho com a balança, né? Quem acompanha aqui a nossa trajetória, a gente está há alguns anos, né, falando, trazendo boas informações, compartilhando muito conhecimento, entrevistando muitos médicos, boa parte deles também teve alguma melhora da saúde, por isso essa vontade de compartilhar boa informação. A MV, as pessoas já conhecem a história minha, mas o doutor Fernando Bastos também brigou um pouco com a balança, né?
Sim, como eu disse para você, eu tenho uma formação bem tradicional. E no início da minha carreira, essa formação era atender muitas pessoas e operar muito. Eu chegava a fazer 60, 70 cirurgias por mês. E a minha rotina era atender o dia inteiro, muitas vezes consultas, aquelas consultas de convênio, aquelas consultas que tu não consegue dar toda a atenção para a base dos problemas, mas tu resolve a questão urgente daquele paciente, aquelas dores urgentes. E muito da minha especialidade era trabalhar com pessoas que tinham cálculos renais, ou seja, eu era um super especialista em endourologia. Então eu atendia o dia inteiro essas pessoas, chegava em casa, jantava, e de noite eu ia operar, ainda depois fazia minhas filhas dormir e ia operar. E assim era a minha rotina, virava as madrugadas operando, outro dia acordava de novo, me exercitava pouco, me alimentava muito mal e final de semana, que negócio, agora eu mereço, entendeu? E ainda assim seguia uma dieta que eu julgava que era saudável, ou seja, era aquela coisa de panquequinha disso, crepioca, bolachinha de arroz... Aquelas coisas, aquela dieta dita funcional, que na verdade não tem nada de funcional, né? Hoje nós sabemos muito bem isso, e que acaba gerando fome a todo momento, que não é uma dieta nutritiva, faz com que a gente acabe comendo muito mais, fique com muito mais vontade de ficar petiscando durante o dia. Isso foi fazendo com que eu viesse engordando e aos 30 anos cheguei no auge, eu estava com 100 quilos, eu tenho 1,83m, mas para mim aquilo era muito, né? Até porque eu não tinha a massa muscular que eu tenho hoje, então minha composição corporal estava muito ruim, e me dei conta que eu estava ficando doente, né? Que eu estava doente já, e que eu precisava fazer uma mudança. E isso é que me fez fazer toda a reflexão, e aí eu mudei a mim, e mudei com aquilo que eu consegui descobrir em mim mesmo, e com os meus estudos, eu acabei implementando na minha carreira também, que sofreu uma mudança muito grande hoje. Boa parte da minha prática se dá em fazer um planejamento na vida das pessoas, né? Orientar as pessoas a ter longevidade com qualidade, que é o nosso grande desafio.
Fernando, a gente volta uma geração e meia. Lá para o início dos anos 1900, era bem difícil, era raro encontrar um adulto com sobrepeso ou com obesidade. Hoje, não só mais da metade da população brasileira está acima do peso, como a população infantil também está crescendo gordinha e doente. E aí, como pai e como profissional da saúde, onde você acha que a gente está errando, Fernando?
Esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje. Aqui no Brasil, estima-se que em 2030, metade das crianças vão ter sobrepeso ou obesidade, né? Isso é um absurdo, uma calamidade isso, né? Então, agora, né? Hoje, 80% dos americanos têm distúrbios metabólicos. Ou seja, é uma população de pessoas doentes. Né? E o que, que nós mudamos? Nós mudamos muito o nosso planeta e a forma como a gente vive, principalmente depois da Segunda Guerra. Né? Depois da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Agrícola, a gente começou a acelerar essas mudanças, mas depois da Segunda Guerra, essas mudanças vieram de uma forma muito mais abrupta. Que mudanças foram essas? Nós criminalizamos os alimentos originais do ser humano. Durante 3 milhões de anos, nós vivemos à base de alimentos de origem animal, complementados com vegetais. Quais vegetais? Verduras, legumes, raízes eventuais, frutas sazonais, nozes, castanhas, cogumelos, como complemento da nossa dieta. Eu duvido que alguém de vocês que esteja me assistindo já fez uma trilha aí e achou um brócolis, uma couve-flor no meio da trilha. Foi uma coisa que nós criamos. Né? Isso não é a base da alimentação humana. A base, se você fizer uma trilha, é capaz de você achar uma cobra, um coelho, um ratinho. Era isso que a gente comia, um ovo de um passarinho, certo? Essa era a base da alimentação humana. O que, que aconteceu, principalmente ali do início do século passado? Primeira coisa, surgimento de gorduras que até então eram lubrificantes, passaram a ser colocadas como a solução para doenças cardiovasculares. Né? No início do século passado, quase não se existia relatos de doenças cardiovasculares. E a base das gorduras ingeridas eram as gorduras animais. Ou seja, o sebo bovino, a banha de porco, a manteiga. Essas eram as gorduras, a base das gorduras que nós ingeríamos. Né? Mesmo o azeite, que é uma gordura de um fruto, que é uma gordura saudável, se tinha pouco, ainda não se consumia tanto. O óleo de coco também não. A base eram as gorduras animais. E a partir, principalmente da Segunda Guerra, 1947, que a American Heart Association passou, então, a colocar, né, as gorduras hidrogenadas, as gorduras poliinsaturadas ricas em ômega 6, que são os óleos de cozinha, gente. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, passou a colocar esses óleos como sendo a solução dos problemas daquele surgimento que aconteceu de doenças cardiovasculares, que começou a se acelerar, muito em virtude dos ultraprocessados que passaram a inundar o mercado naquela época. Então, essa mudança do consumo das gorduras, né, a gente sabe que tem um papel importante no adoecimento, porque essas gorduras poliinsaturadas, ricas em ômega 6, elas são gorduras inflamatórias para o nosso corpo, principalmente as gorduras hidrogenadas. Nós ficamos 70 anos, gente, comendo gorduras trans, dizendo para a gente que aquilo era saudável. 70 anos, a indústria, né, estimulando pesquisa, estimulando instituições, estimulando as próprias entidades médicas, estimulando através de dinheiro mesmo. A American Heart Association recebia dinheiro, né, patrocínio para todos os seus congressos das indústrias que produziam gordura hidrogenada, certo? Então nós passamos 70 anos ingerindo isso. Agora, 2 anos atrás foi proibido gordura trans, agora é que eles descobriram, entendeu? E agora inventaram uma outra gordura e estão dizendo que essa gordura é saudável, certo? Então as gorduras foram um grande erro que nós cometemos. Além disso, né, nós passamos, então, a ingerir a base da nossa alimentação, grãos processados, carboidratos refinados, açúcares, bebidas adoçadas, principalmente com xarope de frutose, que é só metabolizado pelo nosso fígado. Então, nós temos hoje também uma epidemia de gordura no fígado, de esteatose hepática. Então, essa combinação entre carboidratos refinados e, como a base da nossa alimentação, essa substituição da base da alimentação, gorduras artificiais e substituição dos alimentos de origem animal, é que fez o surgimento de uma epidemia de diabetes, por exemplo, que nós vivemos hoje no mundo. Né? Se você juntar isso a outras questões importantes que nós causamos a intervenção, a forma como a gente vive, hoje nós nos movimentamos muito menos, passamos muito tempo sentados, não nos movimentamos, os trabalhos são muito mais cerebrais e muito menos manuais. Se você juntar isso ao estresse da vida moderna, né, que leva a alterações no ciclo circadiano, se você unir isso às agressões que nós criamos no planeta e a nós mesmos, que nós não tínhamos, pesticidas, herbicidas, metais pesados presentes em utensílios, né? Xenoestrógenos, ou seja, embalagens plásticas, não tinha, no século passado era vidro, tudo era em vidro. Hoje é tudo em plástico, copos plásticos, embalagens plásticas, tudo isso funciona no nosso corpo como hormônios, como bagunçando a nossa orquestra hormonal. E isso está no cerne, na origem de doenças importantes, como o câncer, como a infertilidade, como a deficiência de testosterona. Nós temos hoje a primeira geração que tem 20, 30% menos testosterona que a geração passada. Os jovens hoje produzem menos testosterona e são muito mais inférteis. Então, essas alterações que nós causamos no nosso ambiente original, que é o que eu chamo de ciclo original, é que acabou causando, então, esse desequilíbrio e esse descompasso evolutivo. Essas alterações foram tão rápidas que não houve tempo para a nossa biologia evoluir da mesma velocidade, criando um desequilíbrio, uma desarmonia entre a nossa biologia e o ambiente que a gente vive. Então, essa é a principal causa dessa calamidade que a gente vive hoje.
MV, incriminaram a gordura, ao que o Dr. Fernando falou lá, nos anos 70 para 80, e esse bicho-papão que foi criado, por mais que a gente já tenha mostrado aqui os mais altos níveis de evidência, é difícil desconstruir esse mesmo, né?
Demais, né, André? É aquele famoso ditado, né? Uma mentira, ela vira verdade à medida que a gente vai repetindo ela ao longo dos anos, né? Então, eles foram repetindo isso e até hoje é igual um mantra. A gente escuta o tempo inteiro, gordura saturada faz mal, gordura saturada é inflamatória, gordura saturada é isso, é aquilo. E você vai ver a fonte, geralmente é estudos em ratos, né? A gente sabe que ratos não são humanos, então os mecanismos e os estudos de ratos não servem para nós, né? A gente não pode extrapolar isso e dizer que uma coisa que acontece no rato vai acontecer a mesma coisa em humanos. A gente já tem estudos de altíssima evidência, né? Meta-análises, revisões sistemáticas com meta-análises, né? Dizendo que gordura saturada não causa nada, pelo contrário, as dietas que são mais ricas em gorduras saturadas e pobres em carboidratos refinados são dietas anti-inflamatórias. Né, tem o estudo Pure, por exemplo, de 2018, se não me engano, que avaliou 118 países e eles conseguiram concluir nesse estudo que os lugares onde tinham as dietas com mais gordura saturada, isso estava inversamente correlacionado com desfechos cardiovasculares. E o carboidrato estava muito mais fortemente associado com desfechos cardiovasculares, né? Então, é desenhado esse cenário que o doutor acabou de mostrar, esse cenário da modernidade cheio de alimentos ultraprocessados que invadiram a nossa dieta. A gente começou realmente a colocar carboidrato para valer na nossa dieta, foi com farinhas e açúcares de alimentos ultraprocessados. Na natureza, a disponibilidade de carboidrato é muito pequena, né? Então, a gente fica simplesmente repassando esses mitos de geração em geração. Isso confunde as pessoas e cada vez mais afasta as pessoas da alimentação tradicional da nossa espécie, que é muito mais baseada em carnes do que em qualquer outro tipo de alimento, muito menos os ultraprocessados, né?
Posso contar para você onde é que começou essa história?
Claro!
Pode, por favor.
Por favor.
No início do século passado, tá? Ali pelos anos 30, 40, quem comia alimentos ultraprocessados era quem tinha grana. Era caro, certo?
Muito.
Os mais pobres comiam alimentos muito mais nutritivos. Eu tenho certeza que você aí se lembra que a sua avó, que a sua bisavó, se você conheceu ela, tinha no quintal da casa dela um porquinho, umas galinhas, entendeu? Recebia o leite lá na porta de casa, comia, se você ia almoçar na casa dela, tinha língua de boi, tinha moela, tá? Tinha um caldo, um mocotó, uma sopa de ossos. Tinha esses alimentos que eram os alimentos altamente nutritivos. Já quem tinha grana é quem conseguia comer as novidades que a indústria produzia, certo? Que eram aqueles alimentos exatamente ultraprocessados, ricos em açúcares cada vez mais refinados e gorduras artificiais. O que aconteceu? Os mais ricos começaram a morrer de infarto.
Uhum.
Lá nos Estados Unidos, isso. E isso fez... E um presidente americano infartou e quase morreu.
Eisenhower,
tá? E aí, o que aconteceu? Um pesquisador, um bioquímico chamado Ansel Keys, certo? Desenvolveu um estudo, certo? Que ele viajou vários países, 20 países, e publicou os resultados desses estudos, que eram para ser de 20 países, publicou o resultado de um estudo de 7 países, ok? Os únicos 7 que ele achou essa correlação. Porque na cabeça dele, aquela gordura que tinha na artéria do coração, ela vinha da gordura que você ingeria e que você deveria parar de comer gordura. Mas hoje, gente, a gente sabe que o que faz a gente acumular gordura no corpo todo é exatamente o excesso de carboidrato que a gente ingere de forma exógena. Porque quando a gente consome carnes, você vai produzir glicose, que é um açúcar, mas você vai produzir ele sem gerar picos de glicose. Porque quando a gente dá carboidrato exógeno, a glicose, embora seja essencial para a vida, o açúcar, a glicose, embora seja essencial para a vida, se ela sobe na corrente sanguínea, ela é extremamente tóxica para o nosso corpo. Ela gera o que nós chamamos de glicação de tecidos. A glicação no fígado gera esteatose. O fígado é obrigado, as células do fígado são obrigadas a transformar aquele açúcar em gordura, porque ele não consegue manter ele na forma de açúcar, porque ele é extremamente tóxico. A glicação nas artérias é aterosclerose. A glicação nos seus olhos é catarata. A glicação no seu cérebro são doenças neurodegenerativas, Alzheimer, certo? Então, a glicação nas artérias gera uma arterite, que faz com que o nosso colesterol, aí sim, vá lá para tentar cicatrizar aquela arterite. E acaba, quando acontece um evento cardiovascular, sendo incriminado como causador daquilo. Não, ele é uma consequência desse processo inflamatório que nós vivemos. Então, o doutor Ansel Keys, né, isso levou a vida toda dele o apoio das indústrias, né, principalmente das indústrias de alimentícias, de carboidratos, certo? De cereais. E levou também o apoio do governo americano, porque eles acreditavam piamente nessa teoria. Ele era uma pessoa que falava muito bem, era uma pessoa que se articulava muito bem politicamente. Ele foi a capa da Time, certo? Que é a principal revista americana, e ele dominou esse meio científico com essa teoria durante muitos anos e excluiu todos aqueles pesquisadores que tentavam contrapor essa teoria. Quem quiser saber essa história, tem um livro que é fantástico. Não deu tempo de eu chegar na minha biblioteca de casa, não ia mostrar todos esses livros para vocês, mas chama Gordura Tem Medo, certo?
Esse daqui, deixa eu ver.
Esse livro aí.
Você vai pegar na câmera.
Esse livro aí, ele conta... esse aí. Conta toda a história disso que eu estou contando para vocês em detalhes, de todos os pesquisadores que foram sendo anulados no momento em que faziam qualquer contraposição a essa teoria. Então, daí veio, né, essa questão de criminalização da gordura saturada e cada vez mais essa gordura foi sendo, então, substituída por gorduras industriais, né? Óleo de canola, por exemplo. Gente, o óleo de canola, até...
Ele é uma aberração.
Até a Segunda Guerra Mundial ali, ele era um lubrificante. Os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra, ele solicitou que o Canadá produzisse muito óleo de canola para poder lubrificar os navios americanos. Terminou a Segunda Guerra... O Canadá não tinha o que fazer com aquele monte de planta de óleo, com aquelas lavouras todas de semente de rapeseed oil, que é colza, tá? Semente de colza. Eles tinham que criar alguma forma de produzir aquele óleo e vender. Então, eles, através de uma mudança genética, reduziram a taxa do ácido extremamente tóxico, o ácido erúcico, certo? Então, eles conseguiram reduzir um pouquinho e lançaram no mercado. Só que esse óleo, a gente sabe que ele permanece extremamente tóxico, até porque para a produção desses óleos vão solventes, né? Esses óleos são super aquecidos, oxidam com facilidade, ou seja, são altamente inflamatórios. Então, se a nossa dieta, até o início do século passado, tinha uma proporção de ômega 6, que são esses óleos poliinsaturados, de 2 para 1 em relação ao ômega 3, nós passamos, depois da Segunda Guerra, a ter 20, 30, 40 vezes o consumo de ômega 6 para cada ômega 3. E essa proporção é altamente inflamatória, junto com a questão dos carboidratos refinados. Não é só os carboidratos. As gorduras também, a modificação das gorduras também impactou de forma muito evidente nessa epidemia de doenças crônicas que nós vivemos hoje.
Exatamente.
Um outro grande comentar, problema,
não, outro grande problema que acontece, que passa despercebido, inclusive na faculdade, né, nos cursos, na área de saúde, é que é muito claro os mecanismos bioquímicos da geração de radicais livres, né? Boa parte dos problemas que a gente tem no nosso organismo vem da geração de radicais livres que vem do consumo de glicose e do excesso de frutose, né? E esse excesso de radicais livres é que vai lá oxidar o colesterol. Porque o colesterol alto em si nem sempre traz problema, né? Ele sozinho não pode ser olhado como um marcador isolado de risco cardiovascular. Mas o colesterol oxidado é sim um problema, né? São as partículas pequenas de colesterol LDL, né? E as ApoBs.
Tanto é verdade, Maria, que quando as pessoas têm essa dieta rica em óleos de sementes e carboidratos refinados, essas pessoas, se elas não consomem vitamina C, elas têm deficiência de vitamina C, porque a vitamina C é um dos principais antioxidantes que nós temos. Então, se a pessoa tem uma dieta mais carnívora, ela não precisa de tanta vitamina C. Certo?
Exatamente. Então, o receptor da vitamina C, ele é o mesmo receptor da glicose. Então, se você tem glicose alta no sangue, você vai ter dificuldade de absorver a vitamina C. Mas se a sua glicose no sangue é normal, a absorção da vitamina C vai ser muito melhor. Você não vai precisar de tanta vitamina C na dieta, porque ele não vai ter competição pelos receptores, né?
E aí, Fernando, você falou do colesterol. Um dos medos criados foi por conta do valor do colesterol, né? Então, você consumir, trocar a banha de porco e a manteiga por óleo de soja e margarina, o colesterol vai baixar. Mas até que ponto isso oferece algum benefício?
Agora não baixa mais, porque essa margarina que eles criaram agora deu um bug na cabeça deles, porque ela aumenta o LDL e abaixa o HDL. Eu não sei como é que vai ser o discurso deles, que eles passaram a vida toda, que era para a gente comer margarina, porque baixava o LDL e aumentava o HDL. Só que agora, que a gordura não tem mais gordura trans, tem a gordura interesterificada,
certo?
A gordura invertida, que é uma gordura que a gente não sabe, a gente vai saber daqui a 50 anos se essa porcaria faz bem ou faz mal, com certeza faz mal.
Eu acho engraçado isso, né? Para a gente falar de low carb, de jejum, de gordura saturada, a gente tem que ter 1 milhão de evidências, né? Para provar o óbvio. Agora, para eles lançarem gorduras que a gente não sabe o efeito, dietas com 70% de carboidrato, para isso não precisa de evidência, não. Para isso é só botar uma diretriz lá, uma meia dúzia de estudo com rato e mecanicístico e tá valendo, né? Aí daqui a 20 anos, dependendo, a gente vê o que, que aconteceu. Se morrer, aí a gente tira do mercado.
É, assim, gente, o mais importante é a gente saber a qualidade do nosso colesterol, não o número do colesterol. Se esse colesterol tá oxidado, se ele não tá, hoje a gente tem formas de ver isso, entendeu? E a gente tem que ver o perfil inflamatório do paciente, é muito mais importante do colesterol, entende? Então, não pode olhar o colesterol de uma forma isolada. Obviamente que eu não sou aqui um radical, nem 8, nem 80. Tá? Existem pacientes que precisam utilizar estatinas. Eu não sou aquela pessoa, não uso estatina nunca. Não é assim, gente, entendeu? Tem pessoas que têm benefícios de usar estatinas. Tá? Mas existe muita superindicação de estatinas. E, principalmente, muitas vezes, excesso, mesmo naquelas pessoas que precisam usar. Tem paciente que chega aqui se arrastando no meu consultório com o LDL de 40, 30. O cara está quase morto aqui. Por quê, gente? O colesterol é a molécula da vida. Ele é um anabólico natural. Ele que vai ser a produção de testosterona vem de colesterol, produção de estrogênio, de progesterona. O hormônio que te faz levantar de manhã, o cortisol, ele vem do colesterol. Vitamina D, tua imunidade vem do colesterol. Teu cérebro é feito de colesterol. Todos os receptores das suas células são feitos de colesterol. Aí o cara toma estatina, doses altíssimas, come margarina, ou seja, uma gordura que teu corpo não reconhece para formar receptores, aí tu fica com resistência à insulina, entendeu? E aí se entope de carboidrato. Aí tá feita uma bagunça. Tu não tem colesterol para fazer receptor, tu come uma gordura que teu corpo não reconhece e tu aumenta picos de glicose e glicação de tecidos. É só pensar, gente. Gente, olha aqui, ó. No momento que vocês raciocinarem, isso é um caminho sem volta, tá? Eu falo isso principalmente para os alunos que estão nas faculdades de medicina e também de nutrição, tá? Pensem a bioquímica como um todo, né? Procurem usar a lógica, certo? Infelizmente, o que a gente vê muitas vezes é que existem teorias que não se conectam com a realidade. Né? A realidade clínica é outra. A gente precisa... A prática é soberana. E se você implementar isso nos seus pacientes, automaticamente você não precisa falar mais nada. A resposta clínica é que vai responder para eles o que é o certo e o que é o errado. Eu sempre falo isso para os pacientes. Depois, não precisa mais escutar. Ouve o teu corpo. Ouve o teu corpo que ele vai te dizer onde é que tu estava errando e onde é que tu estava acertando.
Doutor Fernando, olha só, do ponto de vista evolutivo, o Fernando já clareou muito das dúvidas que é comum acontecer, né, em relação à gordura, a óleos vegetais e por aí vai. Mas do ponto de vista evolutivo, Fernando, praticamente todos os povos caçadores-coletores sempre priorizavam o consumo de caça, de carne. Nenhum povo caçador-coletor prosperou sem comer carne. Nenhum. Então, aqueles que eventualmente consumiam mais calorias vegetais era por conta do ecossistema, a oferta de carne era baixa, difícil, por aí vai. Hoje, a gente vê uma mudança muito grande. As pessoas têm medo de comer proteína. Nenhum povo caçador-coletor evoluiu sem proteína. E se vende muito a ideia da combinação de feijão com arroz, grão de bico, ser fonte de proteínas completas. As pessoas têm medo de comer carne, medem pela palma da mão. Até que ponto justifica temer comer carne, ter que controlar o consumo da carne e tentar obter proteínas através de vegetais?
As pessoas têm que entender que carne não é só proteína. Carne é muito mais que proteína. Tá? Não é só tu juntar os aminoácidos. Primeira coisa é a biodisponibilidade. Tá? A biodisponibilidade das proteínas vegetais é completamente diferente das proteínas animais. Tá? Segunda coisa, carne tem os aminoácidos completos numa só tipo de nutriente. Então, é a proteína mais completa que existe, é a carne. Ela é mais biodisponível. Tá? Além disso, ela tem a proporção perfeita. Estou falando da carne vermelha mesmo, carne de gado, que é a melhor, na minha opinião, porque é a carne que come pasto. Tá? A carne de gado, do gado criado no pasto, que é a grande maioria do Brasil, ela tem a proporção perfeita das gorduras monoinsaturadas, que são as principais, saturadas e poliinsaturadas, inclusive de ômega 3. Ela tem ômega 6 e tem ômega 3, tá? As carnes são um oásis nutricional do ponto de vista de micronutrientes. Existem micronutrientes que só existem na carne. Creatina, anserina, colina, carnosina, vitamina B12, que só vai encontrar na carne, tá? Ácido retinóico, tu não encontra nos vegetais. Tu vai encontrar o beta-caroteno, tu precisa transformar ele em ácido retinóico. Tá? Enfim, as carnes, elas são nutrientes essenciais para a vida humana. Nós só triplicamos o tamanho do nosso cérebro durante a nossa evolução. Por quê, gente? Porque a gente precisava desenvolver a nossa grande arma. Nós não tínhamos garras, não tínhamos dentes afiados, nós não éramos rápidos, nós não éramos fortes o suficiente. E a arma que a gente desenvolveu foi o nosso cérebro. Para quê? Para conseguir caçar. Tá? E a gente caçar, para conseguir caçar, a gente precisava da motricidade fina para fazer as ferramentas, para poder cortar a carne e fazer as armas, e também da comunicação. Nós precisamos desenvolver a comunicação. Qual é a outra espécie no mundo que se comunica como nós? Nenhuma. E essa comunicação, ela veio somente para que a gente pudesse caçar melhor. Uma das grandes evoluções da nossa comunicação foi a esclera do nosso olho, que hoje é branca, né? Diferente dos outros primatas, para que a gente consiga apontar um objeto para alguém sem falar nada. Ou seja, a carne, gente, foi o nutriente motriz do nosso desenvolvimento. E o nosso cérebro já foi maior, hein? Nosso cérebro já foi maior. 30 mil anos atrás foi o pico do nosso cérebro. Nós estamos fazendo alguma coisa errada. Eu imagino o que seja, você já deve imaginar, que o nosso cérebro já está diminuindo. Tá? Nosso cérebro já está diminuindo. Por quê? Porque a gente está privando ele desses alimentos extremamente nutritivos. Pior coisa que você pode fazer para o seu filho é iniciar o dia dele dando uma bomba de carboidratos para ele. Pão, aveia, né? Cornflakes, certo? Ele vai gerar um pico de glicose, vai deixar ele excitado, vai chegar na aula bagunçando, agitando a professora. Logo em seguida vai vir um pico de insulina, que vai dar uma hipoglicemia reflexa, vai ficar sonolento, não vai aprender nada. Se você começar o dia dando uma grande fonte de alimentos de origem animal para ele, ovos, carnes, né, complementados, se você quiser, com a nossa alimentação original, frutas gordas, frutas vermelhas, né, verduras, legumes, você vai fazer com que seu filho esteja com os nutrientes perfeitos, com a proporção perfeita de nutrientes para que ele consiga aprender melhor na escola, não ter aquele brain fog, não ficar agitado, não ficar sonolento.
Exato. Outro dia eu tive uma prova de manhã cedo. Eu acordei 4 horas da manhã, eu acordei para terminar de estudar para a prova, né, para chegar lá já com tudo na língua, na ponta da língua. E eu acordei às 4 da manhã, fiz um café, falei, só vou comer depois da prova. Eu fui em jejum, fiz a prova, assim, tá topo, assim, da minha energia. Terminei a prova, aí que eu fui fazer minha refeição. E eu falei, não vou comer antes, eu vou em jejum para chegar lá ligadaça.
É isso aí.
MV, até pouco tempo, algum rapaz aqui veio no perfil do Atlético Low Carb e falou, olha só, eu faço low carb, já emagreci, estou no peso ideal. Estou fazendo uma dieta hiperproteica, mas eu sinto falta de energia nos treinos. Tem problema comer uma banana? Olha só, em linhas gerais, a banana não é problema, mas despertar essa consciência de que, cara, você não precisa comer banana para ter energia para treinar, cara, é uma mudança simples, mas que não entra na cabeça, né?
É, assim, banana depende para quem. Se ele não tiver resistência insulínica, né? Se ele não tiver obesidade, for um atleta que está treinando forte... Não tem problema nenhum, dependendo, ele pode até fazer uma dieta mais cetogênica e vai comer uma banana lá e não vai nem sair de cetose, dependendo do tanto que ele estiver treinando. Agora, se a pessoa tem resistência insulínica, está com obesidade, síndrome metabólica, a banana não é uma das frutas mais interessantes, não, né? Tem frutas com menos carboidratos que pode gerar aí para ele talvez uma saciedade, uma noção de que vai dar energia, mas a energia já está estocada na gente, a gente só tem que saber acessá-la. Né? E como que a gente faz para acessar os nossos estoques de gordura? Diminuindo carboidrato. E é muito comum a gente sentir fraqueza durante os treinos, principalmente no início da low carb. E essa fraqueza não está ligada à falta de carboidrato em si, não é à falta de energia. Ela está ligada muitas vezes a uma deficiência de sais, né? A uma desidratação que acontece no início da low carb, pela baixa da insulina, né? E pela baixa da glicose também. A gente vai perder líquidos e sais pela urina e a gente precisa repor esses líquidos e esses sais. E quando a gente repõe, as nossas células voltam de novo a transmitir corrente elétrica, fazer de novo a bomba de sódio e potássio rodar, e daí a gente vai voltar a ter energia. A energia que a gente sempre teve, a gente só não estava conseguindo acessar. Então, o grande segredo é a reposição de sais, não é ligado à banana, e nem o que você comeu antes.
Essa questão das frutas, ela depende muito de como é que você está hoje, entendeu? Qual é a sua situação hoje? Se você está com resistência à insulina, pré-diabetes, entendeu? Achar que você vai comer um monte de frutas vai ser bom para você, não vai ser bom para você.
Vai não.
Frutas têm açúcar, ainda mais hoje que elas foram muito modificadas geneticamente. A banana de hoje é completamente diferente da banana original.
É um saquinho de açúcar, né? Eu comentei isso hoje nos meus stories, que eu voltei a comer um pouquinho de carboidrato de uns 6 meses para cá. Antes eu estava fazendo uma dieta carnívora, maravilhosa, minha pele estava linda, estava tudo de bom, eu fiquei 2 anos em carnívora, e aí eu decidi voltar a competir para correr corridas curtas e rápidas, né? Aí eu falei, cara, vou ter que voltar com um pouquinho de carbo, porque eu já estava correndo no meu limite já na dieta carnívora, estava indo mal não, estava correndo até bem, só que eu sabia que se eu botasse um pouquinho de carboidrato ali, eu ia conseguir correr um pouquinho mais rápido. E aí eu voltei com o carboidrato, falar que eu gosto, eu não gosto, eu prefiro estar 1000 vezes em carnívora, porque tudo funciona melhor, minha pele é 1000 vezes melhor, a clareza mental, a energia, a disposição durante o dia é 1 milhão de vezes melhor quando a gente está com uma dieta bem baixa em carboidrato. Não necessariamente carnívora, né? Pode ser uma cetogênica, uma low carb. Mas hoje eu faço, né? Eu como um pouquinho de carboidrato porque eu já reverti a minha resistência insulínica, não tenho mais. Mas mesmo assim, os efeitos que eu tenho hoje, eu, para te falar a verdade, eu não gosto. Eu prefiro 1000 vezes estar ou em cetogênico ou em carnívoro. O corpo funciona muito melhor. Muito melhor.
Fernando, voltando para o início dos anos 1900. Um adulto fazia em média 2 refeições por dia. Hoje, as diretrizes recomendam 7, 8 refeições no dia. Não sei quantos lanches, café da manhã, almoço e jantar. Não é à toa. Além de aumentar a frequência alimentar, as pessoas estão se alimentando com a qualidade pior. E aí eu queria saber, do seu ponto de vista, qual é a frequência ideal de refeições e a sua opinião sobre o jejum?
Bom, por que as pessoas têm que comer várias vezes por dia? Porque elas comem alimentos que não são nutritivos. O nosso corpo reconhece gorduras e proteínas naturais. É isso que gera saciedade. Gorduras e proteínas naturais. O seu sendo a saciedade, quando ele reage com fome, ele está te pedindo gorduras e proteínas naturais. Aí você entrega para o seu estômago lá um monte de carboidratos. Aí seu estômago enche. Aí ele vai liberar hormônios para dizer para o seu sendo a saciedade, para de mandar o sinal da fome, porque eu estou cheio. Já vai chegar aí o pacote que tu encomendou. Aí quando o pacote chega lá para o sendo a saciedade, ele abre o pacote e ele vê que foi enganado.
Tinha um tijolo lá dentro ao invés de um iPhone.
Entendeu? Aí ele reage com fome de novo. E aí, 3 horas depois, tem fome. Por isso que o pessoal diz para você que tem que comer de 3 em 3 horas. Certo? É porque a gente acaba ficando mal acostumado. Tu passa mal se tu não come de 3 em 3 horas, se tu tem uma dieta à base de carboidratos. Agora, se tu comer 1 quilo de carne ao meio-dia, eu não sei que horas tu vai ter fome. E nem me interessa. Tem que comer quando tem fome, tá? Eu só não gosto de comer antes de dormir. Eu acho que isso aí não dá para comer, tá? Então, o que eu digo para os meus pacientes é o seguinte. Gente, se vocês malham de manhã, e eu peço que meus pacientes malharem de manhã para não ter problema de depois, qualquer coisa que surja do dia. Então, eu sempre digo, meus pacientes, eles têm que cuidar de 2 coisas de manhã. Uma coisa do seu espírito, que é se relacionar com a esposa, com os filhos, ter aquele momento ali de elevação espiritual e depois cuidar do seu corpo, do seu templo. Espírito também faz parte disso, tá? Atividade física. Se você malha forte de manhã, quando terminar a malhação, tem que comer alguma coisa, tá? É importante você comer alguma coisa. Então, tome o café da manhã. Depois, almoce. O almoço tem que ser a principal refeição do seu dia. E depois, na janta, tente jantar cedo e um pouco menos, né? E é isso. 3 refeições está mais do que bom. Agora, você quer colher os benefícios do jejum? Maravilhoso. O jejum é importantíssimo. Eu faço jejuns semanais de 24 horas, tá? Pelo menos 2 semanais de 24 horas. E às vezes faço jejuns longos, de 5 dias, até 7 dias já fiz, nunca consegui fazer mais do que isso. E eu nunca me senti tão bem quando eu estou fazendo jejum. Realmente, assim, é uma verdadeira depuração do seu corpo. Né? O jejum é um processo de autolimpeza maravilhoso, né? Que clareia muito a questão emocional também, ele dá um foco muito grande, ajuda em vários fatores, ajuda tu te conhecer melhor, ajuda tu identificar o que é realmente fome, o que é vontade de comer, ou seja, uma série de benefícios para a tua imunidade, benefícios, tu mostra para o teu corpo que tu não precisa comer para te exercitar, na verdade, quando tu está em jejum, parece que tu fica mais pilhado ainda, porque teu corpo te prepara para te caçar. Tem que estar apto para te caçar, então ele está mobilizando, né? E o pessoal que gosta de saber o número de colesterol, tá? Se você pegar, por exemplo, medir o teu colesterol antes, tu está em jejum, tá? Tá lá em jejum de 2 dias, mede o teu colesterol antes de treinar e mede ele depois de treinar para te ver o que acontece com ele. Antes de treinar ele vai estar normal, depois de treinar ele vai dar uma explosão, por quê? Porque o teu corpo vai ter que movimentar a gordura para nutrir as tuas células. E isso é fisiológico, isso é normal. Aí tu mediu o colesterol depois de treinar, tem que tomar remédio. Mediu antes de treinar, não tem que tomar remédio. E aí?
Exatamente.
É? Então, gente, é isso. O jejum é maravilhoso. Eu sugiro todos que façam. Mas eu sugiro que antes de qualquer um comece a fazer jejum, que faça um período de low carb. Para adaptar o seu corpo a produzir, a fazer a gliconeogênese de uma forma mais eficiente. Aí você não vai ficar mal, não vai ficar tonto, não vai sentir nada. Certo? E se você tiver em low carb, para quem faz low carb, jejum é maravilhoso. Agora, se quer começar de jejum numa dieta onde você não faz low carb, você pode passar mal. Mas eu lhe garanto que mesmo você ficando meio ruizinho, se você medir a sua glicemia hoje e semana que vem no mesmo horário medir a glicemia e você ficar em jejum, ela vai estar igualzinha. Porque o seu corpo é capaz de produzir toda a glicose que você precisa.
Ô, doutor Fernando, me conta aqui. Tem como a gente comer excesso de proteína? Excesso de proteína faz mal pro rim? Conta pra a gente.
Excesso de proteína com proteína industrializada, tá?
Só se for tomando muita whey protein, né? É. Com carne eu nunca
mesmo
vi.
Mesmo assim é muito difícil, tá? Carne não tem exatamente porque a carne ela é rica em gorduras e proteínas naturais que vão nutrir o seu corpo e vão chegar no seu centro de saciedade e ele vai dizer que você não consegue comer.
Pelo resto do dia, inclusive, né?
Pelo resto do dia. Então, você vai numa domingo é muito comum isso, gente. Domingo o pessoal vai no churrasco ao meio-dia, come um monte de carne, tá? E chega de noite e não consegue jantar. Por quê? Porque o seu corpo está absorvendo todos aqueles nutrientes. E eles devem ser absorvidos de uma forma lenta, realmente. Para quê? Para que eles vão lentamente para o seu fígado fazer as enzimas, fazer a produção de glicose, nutrir as suas células. A proteína, um outro mito que se tem, a proteína não é bem digerida. Não, a proteína é muito melhor digerida do que os vegetais.
É a mais digerida de todas, não sobra nada.
Quem nunca viu um pedaço de carne nas fezes. Você nunca viu um pedaço de carne nas fezes. Você vai ver um pedaço de feijão, de milho, fibras. Só que ela é digerida na velocidade correta, exatamente para que você possa extrair os peptídeos, os aminoácidos, para que esses aminoácidos vão até o seu fígado, para que seu fígado possa fazer a gliconeogênese, que é a nova produção de glicose a partir desse substrato, que são os aminoácidos, sem gerar picos de glicose, sem gerar glicação de tecidos. O seu corpo ele é perfeito, gente. Ele sabe muito melhor do que a Nutri, do que o Dr. Fernando, do que qualquer um. Né? Ele vai lhe dizer bem certinho lá o que você tem que fazer. Agora, se você der um alimento que ele não reconhece, ele vai entrar em parafuso. E é isso que a gente faz todo o tempo. Dá alimentos que o nosso corpo nunca teve acesso. E ele, como ele passou muito tempo em escassez, ele vai te pedir mais e mais e mais, porque ele está esperando que venha a escassez. Isso é uma questão de defesa histórica nossa.
Exatamente.
E você falou que quando começou, Fernando, trabalhava com, atendia, né, pacientes, acho que pacientes renais, foi isso? E como é a relação do consumo de proteína com paciente renal, Fernando?
Ah, devia ser todo mundo comedor de carne, né? Todo mundo que chegava lá com problema renal devia fazer dieta carnívora, imagino, né? Ou não, eram diabéticos?
Olha só, presta atenção agora, todo mundo me faz essa pergunta, presta atenção, todo mundo que está assistindo, presta bem atenção ao seguinte, ó. A carne, ela é protetora dos rins, a proteína é protetora dos rins. A principal causa de insuficiência renal que existe no mundo é o diabetes. E o que, que causa diabetes? Você já sabe que você segue aqui o canal, você já escuta, tá? Então, assim, quando a gente tem uma dieta à base de carnes, certo? Muito dificilmente você vai ter lesão renal. Raramente você vai ter lesão renal, certo? E a lesão renal não vai ser em função da carne. Quando você tem insuficiência renal por excesso de carboidrato, que é a principal causa, tá? Ou por anti-inflamatório, ou por uma série de outros fatores, tá? Você muitas vezes não vai conseguir depurar os metabólicos da carne. E aí talvez você tenha que reduzir o consumo de carne, o que é uma tragédia para você, porque ela é o tratamento. Você tem que reduzir o consumo de carne no limite mínimo necessário para que você continue comendo o máximo possível de carne. Ou seja, você vai ajustar de acordo com os metabólicos da carne. Você vai tentar comer o máximo de carne possível até o que o seu rim aguentar eliminar os metabólicos da carne. Porque quando você come mais carne, o que, que vai acontecer? Você vai comer menos carboidrato, que na maioria das vezes é a base do problema renal.
Exatamente. Certo?
Então a dieta cetogênica ela é maravilhosa para quem tem insuficiência renal. Né? Mas muitas vezes a gente não consegue, se o paciente tem insuficiência renal grave, muitas vezes a gente não consegue exatamente porque esse paciente não consegue eliminar os metabólicos da carne. Porque ele está com o rim lesado pelo excesso de carboidratos, pelo diabetes. Então, carne não tem a ver com lesão renal. Proteína não tem a ver com lesão renal. Proteína, né, ela é metabolizada e quem vai excretar os metabólicos da proteína são os rins. Então, é somente isso.
É. A proteína ela é protetora não só dos rins, como de todos os nossos órgãos. Nós somos todos feitos de proteína e gordura. a gente tem um turnover proteico, né? A gente tem células morrendo e células sendo criadas o tempo todo. A gente precisa estar ingerindo uma quantidade grande de proteína para a gente conseguir fazer esse turnover proteico acontecer, né? Isso é fundamental, tanto é que a proteína ela é um macronutriente essencial, né? De todos os três macronutrientes, só tem um deles que não é essencial. Eu fiz essa pergunta para a professora depois da aula. Ela falou assim, professora, e ela é bióloga. Então, quando a professora é bióloga, dá para trocar uma ideia diferente, sabe? Quando é nutricionista, eu não converso, não. Mas quando é bióloga, dá para trocar uma ideia diferenciada. Aí eu tô assim, professora, olha só, existem ácidos graxos essenciais e aminoácidos essenciais. Agora me diz aí, quais são os carboidratos essenciais? Aí ela... A glicose, não, professora, essencial, que a gente não produz. Ela pensou, sério, ela parou e ficou pensando assim. Ué, eu tô assim, professora, não existem carboidratos essenciais. Você já parou para pensar? Ela, é mesmo. É muito engraçado. É muito engraçado. E as pessoas, e é o macronutriente que a gente mais consome. É de todos os três o que a gente não precisaria nem consumir se a gente não quisesse. É o que as pessoas mais
totalmente consomem. E totalmente... invertida a nossa pirâmide alimentar, né? A pirâmide alimentar original, para agora, ela é exatamente o oposto. Então, esse é o grande erro que a gente cometeu, gente. É isso que a gente precisa corrigir para voltar mais próximo do nosso equilíbrio, voltar para casa. Gente, voltem para casa.
Para quem vende remédio, é beleza. É. Essa pirâmide invertida aí para quem vende remédio, para quem vende insulina, isso aí é...
É a mesma indústria que faz os insumos para a produção dos alimentos ultraprocessados é que vai lhe vender depois o remédio, para o diabetes, para o câncer. E agora para baixar o peso também.
E esse formato da pirâmide alimentar agora foi criado na década de 90, tá? É muito, muito recente. E o doutor, só voltando um pouquinho, o doutor falou do paciente renal, e o paciente não é só renal, ele vai ter diabetes, hipertensão, vai ter um conjunto aí, e hoje é uma prática comum para tratar o diabetes, por exemplo, é aveia. Aveia para ajudar na glicemia. E aí você fala um pouquinho da aveia. Aveia é algo que se torna um instrumento que é extremista, né? Se você falar mal aqui, já vem atacar.
A live cai, André. Cuidado.
Eu queria saber a sua opinião sobre a aveia, já que é um cereal que o consumo do cereal é muito recente, né? Na nossa história. E hoje se recomenda muito, principalmente para pacientes diabéticos.
É o seguinte, ó. O que se recomenda para o paciente diabético? O paciente diabético come cacetinho, aqui a gente chama cacetinho no sul, tá? Né? Pão francês, bolacha de água e sal, tá? Hambúrguer, de cheeseburger, aqueles fast food, suco de tudo que é coisa. E aí tu vai lá e diz para o cara comer aveia, é óbvio que vai melhorar, né? É óbvio que vai melhorar, tá? Agora, aveia é bom... para diabético, com 65% de amido, entendeu?
Vai mas gerar... tem as fibras, não, mas tem as fibras. Meu Deus.
Beta-glucana.
Beta-glucana, bom, nossa. Beta-glucana.
Não, gente, é o seguinte, ó, aveia tem 66% de amido, aveia gera picos de glicose, aveia tem médio índice glicêmico, tá? E dependendo, farinha de aveia tem alto índice glicêmico.
E para o diabético não importa o índice glicêmico, para o diabético importa carga a carga. Glicêmica. Então, ele tem assim, a glicemia alta o tempo inteiro, gente.
É horrível para o diabético, tá? Só que é melhor do que comer, porque tem coisas muito piores, tá? Mas por que que tu não diz para o diabético não comer carboidratos? Seu... O que que é o diabetes? Tipo 2, tá, gente? Nós estamos falando. É intolerância aos carboidratos. O que que é a lógica? Tu tem intolerância à lactose. O que tu vai fazer? Tu vai comer pequenas doses de lactose? Tem intolerância ao glúten. Tu vai continuar comendo glúten? Doença celíaca. Tu vai continuar comendo glúten? Né? Tu é viciado em cocaína. Tu vai continuar dando pequenas doses de cocaína? Se tu tem problema no metabolismo da glicose, por que que tu vai dar glicose exógena para esse paciente? É burrice isso. Né? Graças a Deus, lá na Austrália agora, né? Associação de Diabetes Austrália, colocou que a dieta low carb, pelo menos, é uma alternativa. Então, as coisas estão mudando, mas é tão óbvio, só que tem um... Tu acha, gente, que eles querem acabar com a indústria do diabetes? Só o diabetes nos Estados Unidos é 120 bilhões de dólares por ano. Tu acha realmente que a indústria quer terminar com diabetes? Vai no congresso de diabetes para te ver se tem alguma coisa falando sobre hábitos. Não, tu vai ter... Todo o patrocínio do congresso são indústrias para quê? Para manter os pacientes diabéticos vivos. Infelizmente, essa é a realidade, gente. E a gente basta... A verdade tem que ser dita. Podem brigar comigo, não tem... Eu tenho que falar a verdade, que eu acredito é isso. Né? É óbvio para mim que o paciente diabético tem que fazer uma dieta com o mínimo de glicose possível, porque ele não precisa. E porque exatamente ele tem resistência à insulina. E o paciente diabético tem que comer gorduras naturais. Por quê? Porque as gorduras artificiais não elas causam resistência à insulina. Enfim, ele pega esses pacientes diabéticos, dá um top eles de carboidratos ditos integrais, que não resolvem o problema, só mantém eles diabéticos, não vão matar ele amanhã, mas também não vão resolver o problema dele. Tá? Dão mais insulina ainda para o cara, para piorar a resistência à insulina. O que vai acontecer? Isso aí vai se perpetuar.
É uma doença extremamente lucrativa, porque ela não mata rápido. Ela mata ao longo dos anos. E ela mata fazendo a pessoa consumir muito medicamento, procedimento, consulta. Tudo enquanto é coisa da área médica, envolvida com a área médica, o diabético ele gasta durante a vida.
Exatamente. Esse cara vai ter catarata. Esse cara vai me procurar aqui porque ele está com disfunção erétil. Tá? Vai ter que tomar remédio para disfunção erétil. Esse cara vai ter que fazer diálise. Entendeu? Esse cara vai ter que ir num retinólogo lá cauterizar as artérias da retina, porque vai ter sangramento. Esse cara vai ser hipertenso, vai estar toda hora no cardiologista.
Ele movimenta uma indústria bilionária. Ele é muito lucrativo. O diabético, ele é a galinha dos ovos de ouro. É. E é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Quando a gente fala, eu fiz um post essa semana mostrando isso. É, a quantidade de glicose que o nosso corpo precisa, glicose circulante, tá? É 4 gramas de glicose que uma pessoa saudável precisa ter no sangue, gente. 4 gramas só. Se você tiver 6,25 gramas de glicose, uma colherzinha de chá. Se você tiver 6,25 gramas de glicose circulante no seu corpo o tempo todo, você já é considerado diabético, que é o que equivale a uma glicemia de 125 miligramas por decilitro. Nada mais é do que uma colherzinha de chá de glicose, é o que você precisa para sobreviver. E o seu fígado produz. O fígado produz glicose, os nossos rins produzem glicose, até o intestino delgado produz glicose, gente. E a gente não precisa nem comer glicose se a gente não quiser, porque é tão pouquinho que a gente precisa que o nosso corpo produz.
Uma lata de refrigerante vai ter 30 gramas de açúcar, né?
É. Suco de uva, que o pessoal adora.
Nossa!
Falar que é... Não, e pai, às vezes a gente vê umas coisas na internet que me deixa chocado. Comer torrada é bom.
Aquele cara da torrada. Denise publicou ele de novo. Denise publicou ontem de novo o médico da torrada. Ele falando que torrada é uma beleza, que torrada é bom pra isso. Você tá com problema, você come torrada. Você come torrada.
Ah, eu não gosto de fazer nada com as faladas, mas às vezes assim eu juro que eu tenho que me segurar.
É difícil.
Eu já pedi publicamente, não me mandem mais nada. Porque a questão não é confrontar, né? Mas tem muita coisa bizarra mesmo. Doutor, olha só, falou do diabetes. Então, só para a gente ser explícito, para quem tem diabetes tipo 2, é uma doença adquirida pelo estilo de vida, principalmente a alimentação. Logo, é plenamente possível tratar 100%.
Depende da época que você pegou, né?
Quanto mais cedo descobrir, mais fácil.
Mas muitas vezes a gente consegue a remissão do diabetes. A gente não pode falar cura, né? Mas sim, a remissão do diabetes a gente consegue. Muitas vezes, muitos pacientes meus... Hoje mesmo atendi um paciente aqui, o cara é bem feliz da vida. A hemoglobina glicada dele normalizou, né? Insulina dele baixou, glicemia baixou. Tudo melhorou. E, cara, isso é dar vida para os pacientes, né? Isso é realmente tu mudar o destino da pessoa. E da vida e qualidade de vida. Então,
a gente perguntou aqui, porque infelizmente, né, para quem acompanha aqui o trabalho da Atlético Low Carb já sabe, né, que é possível, mas como sempre chega gente nova e a gente vê, meu médico me falou que não é possível tratar o diabetes, vou tomar insulina para o resto da vida, tomar remédio para controlar a glicemia, vou ser hipertenso para o resto. Não, não é bem assim, né, doutor?
Não, não é.
Olha só, tem
muito, pelo menos reduzir muito as doses dos medicamentos quando o pâncreas já está detonado de vez, assim, a gente consegue pelo menos reduzir muito a necessidade de medicamentos, que já é uma grande vitória, né?
Ô, doutor, há pouco tempo teve um pessoal de uma universidade famosa em São Paulo que eles fizeram um artigo científico e eles descobriram que carne faz a insulina subir. E logo eles concluíram que carne estava causando diabetes, que o diabetes agora era culpa da carne vermelha. Esclarece isso pra gente, porque direto aparece alguém falando que a carne é que causa o diabetes, porque ela também faz a insulina subir. Que história é essa?
É um absurdo completo. Faça uma curva glicêmica, glico-insulinêmica com a carne, que você vai ver que isso daí não se conecta com a realidade. Né? Gente, eu sugiro todo mundo, tá, que tiver condições de comprar um monitor de glicose, deixa o seu corpo responder para você. Compra um monitorzinho de glicose aqui e aí tu come uma carne, uma refeição, só uma carne, e vê o que acontece. Aí na outra refeição tu come aveia, aí tu vê o que acontece. Tá. Não precisa mais nem escutar nenhuma live, vai só vendo aqui que já vai dar todas as respostas que vocês querem saber.
Mas a diferença é absurda. A diferença é absurda. A carne faz a glicose subir isso aqui, ó, um pouquinho assim, e minimamente imperceptível. A aveia dá aquela montanha assim, uou! E frutas
bom,
também.
E agora semana que vem, até eu peguei um post. Um cara dos Estados Unidos que vai testando os alimentos, assim, né? Uhum. E ele testou a aveia com whey protein. Não mudou nada. Entendeu? Que aquela história, tu põe uma tapioca, se tu botar ovo dentro, tá tudo certo. Não tem baixo índice de glicemia. Não baixa nada, gente. Isso é bobagem, entendeu?
Porque ele mediu só a glicemia. Se ele tivesse medido a insulina, talvez tivesse sido ainda pior.
Exatamente.
Talvez tivesse sido até ainda pior, porque a whey protein ela é bem insulinêmica, né? Uma coisa é carne, gente, outra coisa é a proteína já ali hidrolisada, prontinha já para virar glicose. Aí sim, ela pode até despertar a produção de insulina mais rapidamente.
Fernando, estamos chegando na reta final. Eu gostaria muito de uma opinião sua, uma dica sua, né? Quais são os três piores alimentos ou grupos de alimentos, como você quiser compartilhar, que qualquer ser humano deveria evitar ao máximo? E três para priorizar, três grandes aliados e três grandes vilões.
Não, os principais, assim, ó, três piores alimentos, tá? Os piores, tá? Bebidas adoçadas, óleos vegetais de sementes e farináceos, tá? São os piores. Se você tirar esses três da sua vida, já vai ter uma melhora maravilhosa. Se você tirar os grãos, então, aí é o melhor dos mundos, tá?
Você nasce de novo. É. Resumindo, você nasce de novo.
Então, esses, para mim, são os piores, tá? E os melhores são carnes, gorduras naturais, certo? Carnes, qualquer tipo de carne. Eu, como eu já falei para vocês, eu prefiro a carne vermelha, de gado criado no pasto. Peixes também, selvagens, são muito bons. As gorduras naturais, então as gorduras, os alimentos de origem animal, são os melhores alimentos que você pode ingerir. Né? Não vou citar três aqui. Alimentos de origem animal devem ser a base da sua alimentação. Devem ser 50%, 60%, 70% da sua alimentação. E se você está no peso, se você não tem resistência à insulina, não se preocupe também, pode comer verduras, se você gosta, não é obrigatório, come se você gosta, legumes, come se você gosta, frutas, pode comer um pouco, principalmente se você pratica atividade física, raízes, pode comer um pouco, se você pratica atividade física, não tem problema também, tá? Nozes, castanhas, um pouquinho, é isso aí. Essa é a dieta, mas sempre como complemento, gente, nunca como a base, certo? Então, essa é a vida que a gente tem que levar. Se você vai ter um pouquinho mais low carb, um pouquinho menos low carb, se você está bem, está no peso, não tem resistência à insulina, não vai fazer grande diferença para você, tá? Eu prefiro quanto menos carbo, melhor, tá? Mas realmente, assim, a gente não tem evidência de que se você comer um pouquinho a mais... O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é a banana o problema, não é a maçã o problema, tá? Problemas são farinhas, grãos processados, bebidas adoçadas, açúcares. É isso. Elimine
muito
isso.
Mais simples.
95% das pessoas vão melhorar muito com isso.
Exatamente. E, oh, gente, a gente precisa contar uma coisa. O Dr. Fernando tem um livro maravilhoso que ele lançou, que chama O Ciclo...
Deixa eu pegar aqui para mostrar.
Mostra aí.
Para mostrar para a gente. O livro dele é muito bacana, tá? E vale a pena. Uau. Aí, ó. Olha aí, O Ciclo Original. E fala muito além de low carb, né, doutor Fernando?
Muito. Fala sobre tudo que nós erramos nos afastando do nosso ambiente original. Então, fala da alimentação, da atividade física, dos danos que nós causamos no nosso organismo com agressões, substâncias que nós criamos, principalmente nos últimos 100 anos, né? Substâncias químicas, maquiagens, produtos de higiene, pesticidas, herbicidas, questão do estresse, né? A suplementação, quando que ela é necessária, certo? Então, ele aborda todas essas questões. É um livro muito bacana para te ler e presentear para as pessoas que você ama, tá? Estou muito orgulhoso, ele é um best-seller já foi mais vendido, foi o terceiro livro mais vendido do Brasil na semana passada, está entre os mais vendidos na Veja e entre os mais vendidos na Amazon também, tá? Então, para quem quiser saber um pouquinho mais a fundo de tudo que a gente conversou aqui, está aqui o Ciclo Original, que basicamente é a minha consulta. Assim, é uma passagem sobre todos esses assuntos que a gente teve aqui de uma forma mais aprofundada.
Caramba, maravilha. Agora eu não sei o que mais que eu quero. Se eu quero o livro, a consulta também.
Rapaziada, muito bom. Olha só. E o Reinaldo Pellegrino está aqui pedindo uma dica, doutor. O Reinaldão tem no seu auge aí dos 70 anos. Emagreceu 40 quilos, tratou a hipertensão, busca hipertrofia. Uma dica especial para os idosos.
Usou low carb?
Cara, tá bem ele ali, ó. Vi a foto dele. O Reinaldo, mantém o que tu tá fazendo aí, que tu tá bem, tá? Foca em alimentos de origem animal, tudo aquilo que a gente falou, tá? Mantém exercício de força, que é muito importante para quem tem acima de 50 anos, principalmente. O músculo é a fronteira da longevidade. Então, a gente precisa ter músculos fortes, resistentes, e a musculação é importantíssima. Faz o cardio também para complementar, mas a base do exercício, assim como a base da alimentação para pacientes acima de 50 anos é os alimentos de origem animal, para os pacientes acima de 50 anos também deve ser a musculação. Então, faça isso, controle os danos, né, as agressões do seu organismo, eu tenho certeza que você vai viver mais, mas, acima de tudo, viver melhor.
Show de bola. H7, eu tenho este livro, comprei na semana passada, estou na metade, sugiro a leitura. Boa. Doutor Fernando, rapaziada, boa noite. Fernando, muito obrigado pelo seu tempo, por ter aceitado o convite.
Eu agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês, admiro muito o trabalho de vocês, e vamos seguindo aí nessa luta de conscientizar a população.
Rapaziada, beijo no coração. MV, Fernando,
muito obrigada. Tamo junto, gente.
Tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.